Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Leal para a tocada aqui na lateral do grande círculo.
Tocou para André.
E atenção, que lindo lance, André Rocha.
Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela meia direita, vai tentando driblar no primeiro adversário.
Rodrigo Coutinho escapa no primeiro, fez a fila no segundo.
É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Leal.
Avançou, cara a cara,
apontou, atirou.
Tocou.
Bateu, guardou.
Que é gol.
Valeu.
É gol.
É nosso, é nosso, é nosso!
Nosso!
Deu um like pra jogada!
Tá lá no fundo do barbante!
Chico tem... É do triangulação!
Uma verdadeira e maravilhosa triangulação!
Assim vai, 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 vai!
Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
Muito bem, começando mais uma edição do nosso Triangulação, o podcast que fala de futebol na essência, chegando ao final do ano. Mas o final do ano recheado, tem muita coisa acontecendo, muita coisa importante acontecendo, como o Mundial de Clubes, como sorteio de Libertadores, sorteio de Champions, troca-troca no mercado. O negócio tá muito quente e o programa hoje vem nesse tom, vem nesse clima. É, pedindo desculpas, a gente chegando essa semana excepcionalmente na quinta-feira e não na terça. Uma série de questões aí, inclusive a minha laringite, acabaram atrasando a edição dessa semana. Mas foi bom porque a gente já pôde ver as semifinais do Mundial de Clubes. Um abraço, seja bem-vindo, Rodrigo Coutinho.
Fala, Eugênio, fala, André. Um abraço a você. Mais um prazer, novamente, estarmos aqui para falar de futebol, né? E muitos assuntos quentes essa semana, né, Eugênio? Como você mesmo falou, teve um probleminha de saúde aí, a gente acabou tendo que adiar em 2 dias nosso podcast nessa semana, mas acho que veio bem a calhar, não o seu problema de saúde, pelo amor de Deus, mas os temas, né? São muitos assuntos aí que a gente pode falar com mais propriedade agora.
Com certeza. André, seja bem-vindo.
Abraço, Eugênio. Abraço, Rodrigo. Abraço a todos que estão nos ouvindo. Vamos nessa, então. Sem perder muito tempo, vamos falar de futebol.
Vai que eu tô te vendo, Triangulação!
Então, André, vamos já ao primeiro tema do programa, que é justamente o Mundial de Clubes. Vamos ter uma final Flamengo e Liverpool, algo sonhado pela torcida rubro-negra há tanto tempo, e vai acontecer. E temos muita coisa para falar sobre esse Mundial de Clubes, mas eu quero que você comece o nosso debate, André.
38 anos depois, né, o Flamengo consegue, quer dizer, na verdade os dois vão reeditar, né, uma final. Para o Flamengo tem um peso diferente, porque foi a única, né? O Liverpool teve mais duas, em 1984 contra o Independiente e em 2005 contra o São Paulo, né? Cada um com seu formato, né? 84 ali, aquele jogo promovido pela Toyota, que é reconhecido como Mundial de Clubes também, e depois no formato atual da FIFA, em 2005, perdendo para o São Paulo. Bom, os dois jogos semifinais tiveram características um pouco parecidas por conta do equilíbrio, né, dentro de um contexto em que a gente vê cada vez mais a possibilidade de equipes de outros continentes jogarem futebol atual, né? A gente tem a formação circulando pelo mundo, os conceitos atuais, né? Tem uma famosa entrevista do Zé Mourinho, em que ele fala, né, que o treinador hoje diferente é o que produz o seu próprio conteúdo, né, porque ter acesso, você montar um treino moderno, montar um treino com qualidade, assim, no papel, em tese, você pesquisa e consegue montar um treino, né? A diferença é a capacidade que o treinador tem de produzir o seu próprio conteúdo, fazer o seu treino, dar o seu toque pessoal no treino, para fazer sua equipe jogar segundo seu modelo de jogo, etc, etc. Né? E a gente viu o Al Hilal e o Monterrey equilibrando os jogos, né? Cada um com seu problema. O Flamengo e o Liverpool com o velho problema mais pro sul-americano, até porque ele cria uma expectativa maior em relação ao Mundial, que é a tensão do primeiro jogo, né? Você chega no país, né, normalmente com fuso, né? Pode ser o Japão, agora no Catar, tem um fuso horário, você tem que se adaptar a várias questões, e no primeiro jogo você já enfrenta um adversário que já jogou, já passou pela tensão da estreia, já conhece o gramado, já conhece, enfim, todo o contexto, e você está ali estreando, e no caso do sul-americano, sempre com aquele peso do favoritismo, e o que a gente vinha testemunhando aí nos últimos anos, eram os times sul-americanos sempre se complicando, quase sempre, né? O Santos teve uma vitória na semifinal em 2011, se não me engano, sobre o Kashima Reysol, não foi? Então ele...
Exatamente, o exatamente. Batista.
Ele... mas mesmo aquele jogo não foi assim um domínio absoluto, foi um jogo também um pouco complicado para o Santos por conta de todo esse contexto. Então, quatro eliminações, né, nos últimos 10 anos, então, assim, é uma situação difícil. O Flamengo pegou um adversário muito qualificado em cima disso que a gente está falando, da evolução das equipes nos continentes, de ter, conseguir desenvolver um jogo com conceitos atuais. E o que a gente viu foi o Al-Hilal mostrando virtudes que, assim, você também é difícil encontrar. O primeiro tempo que o Al-Hilal faz, é difícil você encontrar no futebol, por exemplo, do Brasil, algo semelhante, né? Talvez os melhores momentos do Santos do Sampaoli, do Grêmio do Renato, e a gente fica meio que por aí, né? Então, foi muita intensidade na marcação, complicando a vida do Flamengo, assim como o Monterrey também fez com o Liverpool, só que dentro de outro contexto, um Liverpool despedaçado, dá para dizer até sem medo de ser simplista ou simplório, que foi quase um catacata ali do Liverpool, quem estava disponível para jogar, ele tentou lá, montou um quebra-cabeça com o Henderson na zaga, com o Milner na lateral direita, então foi uma situação, Lana na frente da defesa, Lana que é um meio ofensivo, jogando mais recuado, então teve que fazer adaptações ali. E lógico, por conta de todo o desgaste que o Liverpool vem passando pela sequência de jogos de Premier League, de Champions League, com os titulares, né? Aí acabou tendo que colocar o Alexander-Arnold no banco, assim como o Firmino e o Mané, só o Salah de início do trio ofensivo. Então isso criou um problema para o Liverpool de entrosamento, de espaçamento entre os setores, de perda de intensidade. Fez o gol e levou com o Keita e levou um empate logo em seguida, gol do Funes Mori. E o Monterrey também mostrando conceitos atuais, compactação no 4-1-4-1, tentando eventualmente dificultar a saída de bola do Liverpool, acelerando com o Pabon no setor do Robertson, que está muito mal acostumado de ter a cobertura do Van Dijk, só o melhor zagueiro do mundo. E com o Anderson ali, de improvisado na defesa, teve dificuldades ali no setor de cobertura e até no confronto direto com o Pabon. Então, o Monterrey também mostrou virtudes, organização defensiva, finalizou mais que o Liverpool, só que o Liverpool, no segundo tempo, apelou para as suas armas que o Klopp guardou no banco. Entrou o Alexander-Arnold, entrou o Mané e, por último, o Firmino. E o Firmino acabou completando o passe do Alexander-Arnold, que tem uma visão de jogo impressionante, né? Melhor lateral direito do mundo. E ao contrário do Robertson, que tem mais intensidade para chegar à linha de fundo, o Alexander-Arnold é mais um jogador de servir, de passar. E acabou fazendo com que o Firmino fizesse o gol da vitória. E no caso do Flamengo, toda dificuldade no primeiro tempo, com o Al-Hilal fazendo gol e criando dificuldades e criando oportunidades para matar, para fazer os gols. O Gomes perde um gol incrível, né? Muita dificuldade, principalmente do lado direito, os laterais do Al-Hilal com muita velocidade na passagem ali no corredor, e o Carrilho se movimentando muito, o Giovinco também, acabou fazendo gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo aí o Al-Hilal sentiu o jogo fisicamente, também mentalmente, a partir do empate do Flamengo, né? Aquela bela jogada ali, jogada do Gabriel com o Bruno Henrique e o Arrascaeta, acabou saindo um empate, aí o jogo mudou, o Flamengo ganhou confiança, o Al Hilal foi caindo física e mentalmente, e aí o Flamengo tomou conta e o Bruno Henrique desequilibrou com mais um gol, assistência para o Arrascaeta, segundo gol, completando o cruzamento do Rafinha, que foi o grande escape do Flamengo pelo lado direito, aproveitando muito bem o corredor ali, e o Flamengo também novamente cresceu com a entrada do Diego, né? Diego no lugar do Gerson, que novamente não foi bem, perdeu um gol, uma chance, até uma certa, achei uma certa displicência na finalização dele, primeira chance do jogo no primeiro tempo. O Diego entra, melhora muito a produção do time do Flamengo e acaba saindo o segundo e o terceiro gol já com ele em campo. E o Al Hilal ainda continuou lutando, mesmo depois da expulsão do Carrilho, continuou lutando, criou oportunidade, fez do Diego um dos melhores jogadores do Flamengo, junto com o Rafinha e com o Bruno Henrique. E o Flamengo conseguiu essa vitória de virada, né? Mais uma virada, num jogo que teve muitas características parecidas com a final do River Plate. O primeiro tempo complicado, por problemas próprios e por méritos do adversário, e depois conseguindo reagir aí, no caso do Al Hilal, com muito mais capacidade de reação no segundo tempo, até por conseguir o gol logo no início, e o gol de empate. Aí o Flamengo teve um segundo tempo mais confortável, não precisou daquela virada já no final, como foi com o River Plate. Mas assim, o desenho do jogo teve muitas semelhanças, principalmente em relação à dificuldade do primeiro tempo, que o Flamengo não vai poder repetir no jogo com o Liverpool, porque aí é outro papo, é outra história. A gente ainda vai desenvolver mais um pouco sobre isso, mas é outra conversa. Mesmo com essa dificuldade toda do Liverpool, desgaste, lesões, né, as ausências, né, teve três jogadores no banco, mas teve o Wijnaldum fora, Fabinho fora, Lovren fora, Matip fora. Então, são vários problemas do Liverpool, mas mesmo independentemente do time que entrar em campo na final, vai ser outro jogo, vai ser outra conversa. Eu acho que o Flamengo precisa entrar com a cabeça de que vai ter que fazer a melhor partida do ano, na última, e usar isso a seu favor. É a última partida do ano, depois é férias, é a chance de se consagrar, de entrar para a história. Então eu acho que o Flamengo tem que usar isso para mentalmente, fisicamente, jogar no limite máximo, acima do limite, né? A gente imaginar 110% para poder tentar fazer um confronto equilibrado.
Várias coisas para a gente falar sobre esse assunto. Antes de eu passar para o Rodrigo, eu só queria destacar esse lance do Diego, né? Tão criticado e muitas vezes criticado no passado por fazer justamente o que ele tem feito de melhor agora. Entrar no time e cadenciar aquela transição defesa-ataque, né? Que o Flamengo estava errando muito na pressa de fazer essa transição e errando muito passe. Quando ele entra, ele segura um pouco a bola, olha, dá tempo dos companheiros se organizarem e aí ele distribui o jogo e a coisa flui melhor quando ele entra. É interessante isso, né? Porque era uma característica que muitos criticavam no Diego, mas como o time em volta dele se movimenta melhor e lhe dá mais opções, aí esse jogo dele funciona melhor quando ele entra no segundo tempo. Aliás, até uma questão que eu vou começar levantando pro Rodrigo. Você vê o Diego começando esse jogo como titular? Ou não?
Olha, Eugênio, eu acho assim, concordo muito contigo. O Diego, durante muito tempo, ele foi criticado, e justamente criticado, né? Eu não vejo como críticas injustas, não. Eu acho que foram críticas justas porque a impressão que ele me passava durante muito tempo é que ele vestia essa carapuça do organizador do time e até se desgastava mais do que o necessário, voltava muitos metros do campo para pegar a bola, tentava talvez ali assumir um papel que ele não tinha mais condição física de fazer. É claro que a gente tem que levar em consideração também hoje a seguinte situação: tanto no jogo contra o River Plate quanto no jogo contra o Al Hilal, o Diego entrou muito bem, é verdade. Eu até no meu Twitter escrevi exaltando muito o que o Diego fez para mim, sobretudo nesse jogo contra o Al Hilal. Acho que ele leu muito bem aquilo que o Flamengo precisava, porque o segundo tempo do Flamengo já era melhor? Era. Mas era um Flamengo muito ansioso ali no segundo tempo. O Flamengo que acelerava muito as jogadas sem necessidade às vezes, ou que não dava velocidade quando tinha que dar. E o Gerson, concordo com o André, não fez uma boa partida. Aliás, não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva. Acho que deixou muito a desejar. Para mim, ele é o principal ponto de falha do primeiro gol do Flamengo ao Gerson em termos de posicionamento. Mas o Diego entra num momento desses dois jogos em que o adversário não tem mais a mesma intensidade. E se a gente for lembrar do Diego titular do Flamengo, o que se cobrava muito dele? Soltar mais rápido a bola, mas também conseguir ter a intensidade ao longo dos 90 minutos. Eu não sei se num jogo contra o Liverpool, por exemplo, que é um time muito intenso em condições normais, é um time que pressiona muito a bola, é um time que, por mais que tenha ganho mais controle, né, não seja tanto de transição quanto em tempos recentes, mas segue sendo um time bem vertical na maioria das vezes, eu não sei se o Diego seria o cara para começar esse jogo. Eu acho que é mais a questão do Jorge Jesus chamar a atenção do Gerson, pedir um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de concentração e intensidade para retomar o nível dele de um mês atrás. Vamos colocar assim aí, até a final da Libertadores ele estava jogando muito bem. Mas assim, não resta dúvida que foi um cara muito importante. Eu gostei muito do nível dessas semifinais. Eu gosto de acompanhar os mundiais de clubes e mesmo com algumas zebras, né, nos últimos anos, o nível técnico era muito mais baixo do que eu estou vendo esse ano. É claro que o Flamengo, verdade, pelo segundo tempo que fez contra o Hilal, pelos jogadores que tem, contribui com isso. O próprio Liverpool, mesmo tendo jogado todo desfigurado, tem muitos jogadores de excelente nível tecnicamente, mas é bom a gente dar o mérito também para o próprio Hilal, como já foi falado, um time muito organizado, um time que, como a gente avisou aqui, né, há duas semanas atrás, não ia ficar só com a bunda lá atrás, esperando o Flamengo, muito pelo contrário, ia jogar com posse de bola também, entrou com o Carlos Eduardo, você até falou para mim, né, Eugênio, que já tinha visto ele fazer outras funções no meio campo, mas eu confesso que eu nunca tinha visto ele jogar mais recuado, e me surpreendeu muito, né, a qualidade que ele tem para dar o passe de primeira, para tirar a bola da zona da pressão, para se apresentar, para chegar perto da área, o Cuejar do lado dele, que é um volante de mais contenção, mas é um volante de bom passe também. Jogadores muito ofensivos, né? Carrilho, Jovinco, o Aldo Alçari, que fez o gol pelo lado esquerdo, né? O próprio Gomi no ataque, os laterais a todo momento ocupando o último terço do campo. Então é um time bem interessante de se ver jogar. Acho que ficou o recado, né, para muita gente que achou que o Al-Hilal era um time frágil, um time que ia disputar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A realidade não é essa. E o próprio Monterrey também. Monterrey tem um trabalho de pouco tempo, né? A gente falou aqui semana passada. O Turco Mohamed pegou o time aí no meio do Campeonato Mexicano, mudou bastante a forma do time jogar e fez um baita jogo contra o Liverpool também. Vários destaques individuais, um time com muita entrega, muita concentração, muita intensidade. É claro que a gente tem que levar em consideração o que falta do outro lado, né? Talvez ali o foco e a determinação de Al-Hilal e Monterrey sejam muito mais altas do que, por exemplo, o Flamengo e Liverpool nesses jogos. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi lamentável do ponto de vista de entrega mesmo. Você via ali em vários momentos o time que não pressionava a bola, sabe? Isso não tem muito a ver com a adaptação ou com o próprio nervosismo, que é claro que acontece. Mas tem a ver com a atitude, né? Você entrar em campo e se impor. Você não pode simplesmente observar o quarto zagueiro do Al-Hilal, que tem limitações técnicas, sair arrastando a bola da defesa, driblar um, dois, três, e a cobertura longe, e o cara sai na cara do gol e quase faz o gol. Se não fosse o Diego Alves, o Flamengo teria levado aquele gol, o próprio Gomi perdeu também no rebote. Então, assim, tem isso, né? A gente tem que levar isso em consideração, sim. O Liverpool hoje também, em alguns períodos do jogo, passava a impressão de uma certa preguiça, sabe? De uma certa falta de foco, mas eu acho que isso não tira o mérito, não. Al-Hilal e Monterrey não tem nada a ver com isso, eles foram para campo, fizeram o seu jogo e quase surpreenderam. Acho que quem acompanhou aí com atenção essas duas partidas viu dois bons jogos de futebol com quatro equipes buscando o ataque. O Monterrey também não ficou o tempo todo atrás. Também buscou ter a bola, também buscou ser agressivo quando roubava a bola, principalmente com o Pabon pelo lado direito. Eu me arrisco a dizer que se não fosse o Alisson na meta do Liverpool, não sei se a gente estaria dizendo que o Liverpool faria a final com o Flamengo, porque ele acertou pelo menos ali umas três pancadas na entrada da área.
Ah, se fosse o Karius.
Pois é, se fosse o Karius ou o próprio Adrian, né, que é o reserva do Alisson.
É verdade.
Eu não sei se o Liverpool estava na final, não. Então, o Alisson, na minha visão, também é o melhor goleiro do mundo hoje. e conseguiu aí, durante um bom período do jogo, garantir esse empate que no final acabou virando uma vitória. Mas tô gostando do nível e acho que a final tem tudo para ser um altíssimo nível também. E é bom a gente sempre frisar, né, Eugênio e André, as pessoas se precipitam muito. É impressionante o número de pessoas, né, que ou na rede social ou em conversas informais viram e falam: ah, esse time do Liverpool não é tudo isso. Gente, tudo na vida é contexto. A gente tem que analisar o contexto. E não é só no futebol, em qualquer coisa da vida. Se você toma uma fechada no trânsito com o seu filho dentro do carro, você não vai reagir da mesma forma que você vai reagir se alguém pisar no seu pé de uma forma sem querer no meio da rua. Então, a forma que o Flamengo encara o Al-Hilal não é a mesma forma que o Flamengo vai encarar o Liverpool. A forma que o Liverpool encarou o Monterrey provavelmente não vai ser a mesma forma que o Liverpool vai encarar o Flamengo. Essa parte anímica, a concentração, a intensidade, tem muita influência dentro do futebol hoje e também foi responsável por aproximar as coisas nessas semifinais.
E tem um ponto nesse Mundial de Clubes que é uma coisa assim que foge ao campo e bola. Que é essa questão, né? Que muita gente olha e fala assim: ah, mas o Liverpool não tá nem aí pro Mundial, o Liverpool não quer saber. Ah, o Flamengo entrou de salto alto, para usar essas expressões do, né, do povo. E tal, esse time aí é muito fraco e tal. Gente, vamos lá entender. Ah, porque na Europa o Mundial de Clubes não representa nada. Eu acho que tem uma série de situações envolvidas nesse tipo de situação. Tem situações políticas, situações comerciais. A FIFA quer fazer um Mundial de Clubes. Primeiro, para a Europa é muito importante valorizar o produto dela, a Champions League. Então, os caras dizem: não, aqui basta pra gente a Champions League. Não nos interessa o resto do mundo porque somos superiores. Até isso é marketing do futebol europeu. E agora vem aí um Mundial mega de clubes, daqui a 2 anos. Na China, pra começar. É uma briga da FIFA com a UEFA e, por conseguinte, com clubes europeus. E aí, esse Mundial da FIFA vai ser mais importante do que a Champions? Não vai ser? Ah, os clubes da Europa não vão estar ligando muito, eles não querem participar. Tem tudo isso envolvido. E quando vem um clube europeu também, que tem os seus compromissos lá, que tem o seu dia a dia, que tem o foco da imprensa e da torcida nos seus campeonatos locais, e chega aqui, também é uma forma de se defender. Ó, não, eu vou ali e tal, vou reclamar um pouco, não, tá me tirando aqui do meu prumo, não é o que eu queria, atrapalha a minha temporada. Mas tudo isso também já é uma forma de se defender um pouco, porque não sabe o que vai encontrar. Se por acaso tiver um tropeço, uma dificuldade, e hoje acho que o Liverpool não esperava a dificuldade que teve contra o Monterrey, ele vai se escorar nisso. Não, olha aqui, não era, a viagem é longa, como disse o Klopp, o gramado está chovendo, são muitos jogos. Esse tipo de coisa serve como um escudo também. E aí fica assim, o torcedor brasileiro, não só do Flamengo, como de qualquer clube, sonha em chegar ao Mundial porque quer ver seu time campeão do mundo. Aí se ganha, o que que eles vão dizer? Ah, mas o europeu não estava nem aí. Esse para o europeu não presta, não vale nada. Ganhar, ganhou, perder, perdeu. Gente, é o seguinte: não importa o que eles lá pensam ou não pensam. O importa é o que existe hoje. O que existe hoje é esse Mundial. Se o Flamengo ganhar, ele é campeão do mundo. FIFA. Pronto, se não ganhar, não ganhou, segue a vida. Não dá para você ficar assim: ah, mas o time tal entrou de salto alto. Não sei. Recentemente a gente falou aqui de Flamengo e Santos. O Flamengo tomou um vareio do Santos na Vila Belmiro. Ah, mas o Flamengo já era campeão, não estava nem aí para esse jogo. Óbvio que o Flamengo não queria perder de 4. Era óbvio. Né? Então é a mesma coisa. Ah, o Liverpool já é campeão da Champions, para ele não interessa o Mundial de Clubes. Não, não é assim, senão não vinha. Penso assim. Claro que tem outros compromissos por trás disso. Mas é uma coisa que passa muito por... que eu tenho muito refletido, porque a gente escuta o dia inteiro as pessoas falando sobre isso. Ah, para eles não é nada. Para eles não é nada, é pouco importante. Claro que eles têm coisas muito importantes lá. Mas assim, não importa o que para eles significa. O que existe hoje de possibilidade de contato entre o mundo do futebol e o mundo do futebol europeu, né, o resto do mundo e o europeu, é isso. E é nisso que a gente tem que se mirar. E aí daqui lá na frente, se vier esse mega mundial da FIFA, aí são outros 500. mas é muito isso, passa muito na cabeça do torcedor isso. Se eu ganhar, eu vou ser campeão do mundo, mas será que o adversário entrou mesmo com disposição para jogar? Isso é, eu tô saindo aqui do campo bola, gente, para entrar numa coisa que é a motivação final disso tudo, né?
Olha, eu acho o seguinte, os times, por exemplo, os times sul-americanos, eles vêm tendo dificuldades exatamente por conta dessa expectativa de enfrentar o europeu nas semifinais, né? A gente já falou sobre as quatro eliminações nos últimos 10 anos e as dificuldades nos outros jogos. Mas, assim, a vantagem... Eu acho interessante a gente mapear essa vantagem em relação do europeu, em relação aos outros centros, porque muitas vezes a pessoa olha, pô, mas nesse time do Liverpool não tem aquele craque, né? Não tem o Messi, não tem o Cristiano Ronaldo, né? É uma coisa que tem, lógico, que o Salah tem talento, o Mané, o Firmino e tantos outros, o Van Dijk, os laterais, etc., jogadores de meio campo também. Tem muita qualidade, mas não tem aquele jogador, então aí fica aquela coisa, né? Aí tem esse preconceito com o Firmino, né? Ah, não jogou em nenhum time grande de brasileiro, na seleção também nunca teve um enorme destaque assim, então fica aquela coisa, gente que... Ah, o Gabigol que acabou de voltar da Europa, não deu certo, tudo bem, é um jogador mais jovem, muito mais jovem que o Firmino, mas... Fica essa coisa, mas é bom entender isso. O clube europeu, ele tem um orçamento absurdo. Então, ele, além de investir em jogadores, eles investem em ciência, em tecnologia, em conhecimento, em preparação. Então, tem certas coisas... Ah, por que o jogo do Liverpool é tão intenso, né? Quer dizer, a gente pega a Premier League, que é o campeonato do futebol mais intenso das grandes ligas, e você tem o Liverpool, que talvez seja o mais intenso de todos eles. Então, talvez seja o time mais intenso do mundo. Como é que ele consegue isso? Ele vai aperfeiçoando processos em treinamentos, em jogos, vai testando e aperfeiçoando. Então, aquela coisa, a circulação de bola, como é que ela pode ser mais rápida? A reação da pressão depois da perda da bola, como é que ela pode ser mais rápida? É isso que constrói uma forma de jogar que... Você olha o jogo na Premier League, no mais alto nível, você joga, vê um jogo no Campeonato Brasileiro, ainda que, de repente, tecnicamente, até porque essa intensidade, essa pressão acaba muitas vezes se tornando o jogo assim, duas forças se anulando. Quer dizer, você pressiona, perde, começa a pressionar, aí retoma a bola, o adversário vai e te pressiona. Às vezes o jogo fica um pouco truncado, Nessa bola para lá, bola para cá, mas é uma forma de trabalhar que é muito diferente e isso salta aos olhos. Então, por que o Liverpool é tão favorito? Exatamente por isso, porque ele tem um investimento em qualidade do treinador, dos jogadores, em tecnologia, em ciência, em preparação. Como é que eu posso ganhar segundos na minha circulação de bola? Como é que eu posso ganhar segundos em todos os aspectos, precisão nos treinamentos, dos fundamentos, etc, etc. Então você faz esse somatório de coisas, vai ter uma vantagem, vai ter um favoritismo, até porque, e também porque eles se testam tantas vezes contra equipes de nível parecido, também muito alto, então na Champions, na própria Premier League. Então é um time muito experimentado, muito rodado dentro da sua maneira de jogar, né? E acaba de vir da conquista maior que é a Liga dos Campeões. Então por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, você está puxando o saco do europeu. Não, é uma questão de lógica. Eles podem perder? Podem. Mas a questão é que há uma superioridade que salta aos olhos. O Flamengo vai ter, a gente for pensar assim, vamos vislumbrar o jogo. O Flamengo vai ter que ter uma atuação na última linha defensiva praticamente perfeita, porque pode ter infiltração em diagonal, pode ter troca de posição de Salah, Mané e Firmino, os laterais passando, como é que o Rafinha vai definir? O Mané vem para dentro, como é que ele vai definir? A bola vai jogada, o Everton Ribeiro não acompanha, o Robertson vai chegar na linha de fundo, o Rafinha vai fazer o quê? O mesmo do outro lado com o Alexander Arnold e o Salah. O Everton Ribeiro vai voltar até a linha de fundo, o Arrascaeta vai voltar até a linha de fundo, vão conseguir chegar a tempo, vai ter intensidade da pressão para dificultar, E se fizer pressão lá na frente, os caras têm técnica para trocar passes e conseguir fugir. Então é uma dificuldade muito grande se o europeu jogar buscando um alto nível, com concentração, é um outro nível de futebol. Então, essa questão do não ligar, eu acho que eles têm o problema de estar disputando já outra temporada. Mas a partir do momento que eles estão lá e começam a viver a realidade do confronto, agora o Klopp, enfim, começou a falar sobre o Flamengo, e vai falar sobre o Flamengo nos próximos dias, é outra história. E é por isso que eles vêm ganhando, na sequência aí, desde o Corinthians, vêm ganhando todas as edições do Mundial, às vezes sem fazer tanto esforço como, por exemplo, o Real Madrid no ano passado.
É isso. Da minha parte sobre o Mundial, eu só queria destacar, como o Rodrigo já falou, né, as boas participações aí do Monte Rei e do Al Hilal. Gostei muito dos dois times. Fiquei muito feliz com o jogo que fez o time da Nova Caledônia, né, o Yengen. Muito legal, conseguiu levar para a prorrogação, mostrando muita garra, muita alegria. E que a gente conseguiu antecipar muita coisa aqui, né, nas duas edições da semana passada sobre o Mundial de Clubes. E é muito bom a gente ver futebol bem jogado em outras partes do planeta, como a gente viu. Então, destacar isso daí. Rodrigo, mais alguma coisa sobre o Mundial de Clubes?
Não, Eugênio, acho que a gente conseguiu arrematar. E acho que eu concordo muito com o André, cara. É um jogo, o Flamengo ser campeão em cima do Liverpool, gente, é outra realidade. Tem que ter um jogo muito próximo da perfeição, ou então contar com o Liverpool muito fora daquilo que é o normal dele, né? E durante 90 minutos isso não acontece. Mal comparando, né, o Flamengo nesses dois jogos aí mais decisivos do ano, contra River Plate e Al Hilal, ele foi dominado durante uma boa parte dos jogos. Mas ele mostrou, quando ele teve o domínio, né, contra o River durante 15, 20 minutos, contra o Al Hilal durante um tempo, o quanto ele tem jogadores que podem ser letais. Agora, contra o River Plate, contra o Liverpool, perdão, isso não, isso pode não ser suficiente, entendeu? Por isso que a gente bate, né, nessa tecla, né, de tem que ser um jogo perfeito. Aliás, pode não ser suficiente, não será suficiente caso venha acontecer. Então tem que ser um jogo que o Flamengo não faz algumas partidas, né? E perfeição na linha defensiva, é uma circulação mais rápida de bola, uma movimentação ofensiva mais iluminada, vamos botar assim, né? Um pouquinho mais intensa do que foi nessas partidas, durante mais tempo, né? Não durante um período curto do jogo, porque é uma partida, é um nível assim muito acima daquilo que a gente vê no futebol brasileiro quando o Liverpool encaixa o seu jogo.
Muito bem. Passamos então agora a Libertadores da América. Tivemos mais uma vez lá em Assunção, em Luque, na verdade, né? O sorteio da próxima edição da Libertadores da América. Tivemos também Sul-Americana, que nós podemos falar em futuras edições. Mas sobre o sorteio da Libertadores, vou passar aqui rapidamente os grupos e a gente vai fazer um balanço rápido, porque é muita gente para falar aqui, né? São 47 times disputando a Libertadores. Não dá para falar de todo mundo, mas um balanço dá para fazer. Grupo A, Flamengo, cabeça de chave, Independiente del Valle do Equador. E aí é o campeão da Sul-Americana. Teremos esse encontro 4 vezes em 2020, porque tem a Recopa Sul-Americana e os dois jogos da fase de grupos entre Flamengo e Independiente del Valle. O Júnior de Barranquilla, que enfrentou o Flamengo na Sul-Americana em 2017 na semifinal. E aí o quarto componente do grupo vem aí de uma chave enorme, que tem muitos times, né? Pode ser o Carabobo da Venezuela ou o Universitário do Peru, ou o Cerro Porteño do Paraguai, ou o Progresso do Uruguai, Barcelona do Equador, né, de Guayaquil, ou o Sporting Cristal. Vários clubes aí de camisa, né, de torcida, clubes fortes em nível local, como Barcelona, Sporting Cristal, Cerro Porteño e Universitário, podem cair na chave do Flamengo. Isso aí pode dificultar um pouco. Um deles vai entrar, se tivesse que apostar aqui, Barcelona ou Cerro Porteño. Vamos esperar. Grupo B, Palmeiras, Bolívar, Tigre. E aí mais um clube que pode ser Cerro Largo do Uruguai, Palestino do Chile, um representante da Bolívia, Guarani do Paraguai ou o favorito Corinthians. E aí a gente teria um duelo entre Palmeiras e Corinthians. Uma das coisas que o sorteio nos proporcionou foi isso, né? Palmeiras, de repente, pegando o Corinthians na fase de grupos, seria algo realmente sensacional. No grupo C, é o grupo do Atlético Paranaense. Tem times de camisa, mas eu acho que o Atlético tem chance de passar bem, que são Peñarol, do Uruguai, Colo-Colo, do Chile, e aí vai pegar o Bolívia 2, que deve ser o Jorge Wilstermann. Se não for, vai ser o The Strongest. Aí tem mais altitude, é um pouco mais problemático. Mas é, o Peñarol e o Colo-Colo são tradicionais, só que o momento deles não é bom. Grupo D, River Plate. Esse grupo é fortíssimo. River Plate, São Paulo, LDU, do Equador, e o Deportivo Binacional do Peru, atual campeão peruano. É um clube de 10 anos de idade, lá que joga às margens do lago Titicaca. É o lago mais alto do mundo, a quase 4 mil metros de altura. Time sem muita estrutura, mas que botou dinheiro e jogando lá em cima é muito difícil. Muito difícil ganhar. Grupo E, Grêmio, outro grupo fortíssimo. Grêmio, Católica do Chile, que contratou o Ariel Roland. América de Cali, que ganhou de novo o Campeonato Colombiano depois de mais de 10 anos. E aí o G4 vem de Macará, Tolima, Laú ou União Espanhola do Chile. E Internacional, podemos ter, portanto, Grenal nesse grupo muito complicado também. Grupo F, Nacional do Uruguai, Racing da Argentina, Aliança Lima do Peru, Estudiantes de Mérida da Venezuela, um dos grupos já fechados. Grupo G, Olímpia do Paraguai, Santos do Brasil, para mim os favoritos. Delfim, campeão do Equador, pela primeira vez, e Defensa e Justiça, que está se reconstruindo na Argentina. Grupo H, Boca Juniors, também se reconstruindo agora com nova direção. Riquelme é um homem forte do futebol. Libertad do Paraguai, Caracas da Venezuela. E aí, pode ser Independente Medellín, Deportivo Táchira, The Strongest, Jorge Wilstermann ou Atlético Tucumã para fechar esse grupo H. Claro que o futebol sul-americano muda muito, tem muita gente entrando, muita gente saindo, mas a gente sabe quem são os mais fortes, independente de jogador A, jogador B, um técnico que chega, um técnico que sai. Qual é o panorama que vocês viram do sorteio, André?
Olha, a expectativa, assim, de alguns jogos espetaculares, né? São Paulo e River, pela tradição, né? Possibilidade, e a possibilidade de termos Grenal e Palmeiras e Corinthians é aquela coisa assim, quem gosta de futebol, né, não tem nada a ver com os clubes, mas dá muita vontade de torcer, né, para Corinthians e Inter irem muito bem, para que a gente tenha esses confrontos logo na primeira fase, né, meio que para garantir, né, emoção já na primeira fase, esse confronto entre o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Del Valle, né, já vão se encontrar pela Recopa Sul-Americana, também cria uma expectativa muito grande, e eu concordo muito com você. O pessoal do UOL me perguntou hoje qual era o grupo melhor para os brasileiros, né, e assim, eu vi os colegas, todos eles praticamente, fiquei sozinho nessa, apontando o Santos. Mas eu olhei assim e falei, poxa, são equipes sem nome, mas não é assim, né? O Delfim, que você acabou de falar, campeão, tem o Olímpia, o Defensa e Justiça, que tudo bem, está passando por uma reestruturação, mas tinha um modelo, uma filosofia de jogo lá com o BKSS. Então,
segue tendo. Né? Então, o modelo é do clube, exatamente. Não é do treinador que passa por lá.
Isso era isso que eu ia falar. Então, quer dizer, passa pela reconstrução, mas o modelo é o mesmo. Então, eu não sei que Santos também vai estar lá na frente. Eu confio mais no Atlético, de manter uma estrutura, uma estabilidade. Mostrou isso no brasileiro, né? Perdeu o Thiago Nunes assim, num estalo, e fez uma campanha até melhor na reta final do que vinha fazendo, né, em termos de aproveitamento de pontos. E aquilo que você falou, Peñarol e Colo-Colo, tem nome, né? Talvez tenha pesado tudo isso, né? Os colegas bateram o olho e pensaram, bom, tem peso ali. Mas a gente sabe que, assim, em termos de desempenho, não vem correspondendo. Peñarol, principalmente, né? Então, e aí o último, Bolívia 2, tem questão de altitude, mas não muito mais do que isso. Eu achei esse grupo de todos o mais acessível, assim, para os brasileiros. Né? O do Santos também é acessível, mas achei do Atlético, em termos de futebol, mais acessível. E agora fica esses destaques, né, desses confrontos aí de gigantes aí de campeões podendo acontecer na primeira fase, Eugênio.
E você, Rodrigo?
Olha, é uma impressão muito próxima, né, da de vocês. Eu só acho assim, que se no grupo B, né, o Corinthians chegar junto com o Palmeiras, acho que a gente pode ter uma polarização dos dois ali, porque o Bolívar, por mais que seja forte dentro de casa tradicionalmente, né, pela questão da altitude, mas fora de casa não costuma causar grandes estragos. O Tigre está na segunda divisão da Argentina, né, então isso já nos mostra que não vai ter assim, um time tão competitivo. O Atlético, de fato, está num grupo aí mais tranquilo. Peñarol, não acredito que consiga montar um time muito diferente do que tem montado, né? E aí são equipes com limitações técnicas e repertório tático bem limitado. O Colo-Colo também passa por problemas aí de montagem de equipe nos últimos anos. O São Paulo realmente pegou uma pedreira, porque até quando, por exemplo, se a gente for imaginar do ponto de vista técnico, provavelmente o São Paulo vai ter um time melhor do que a LDU e do que o Binacional, né? Mas os jogos fora de casa, né, trazem componentes bem complicados de altitude, né, de atmosfera dos estádios, é muito difícil de você enfrentar. Aí você pensa no Grêmio, a Universidade Católica, se eu não me engano, vai ter o Ariel Roland, né, como técnico, geralmente costuma fazer bons trabalhos.
Sim.
O América de Cali é um time que quase sempre apresenta boas equipes no futebol colombiano. O Santos, né, não acha esse grupo fácil. Não vejo assim hoje esse grupo fácil. O Olímpia teve uma equipe competitiva nessa edição da Libertadores, acredito que vai ter de novo. O Delfim tem um jeito de jogar todo peculiar, que geralmente o time brasileiro se complica. É um time muito físico, sabe? É um time que dentro de casa é forte também. Defesa e Justiça vem fazendo um bom trabalho já algumas temporadas aí em sequência. E o Flamengo, né, que é o atual campeão, é claro que a gente tem que aguardar para ver se o Jorge Jesus fica mesmo, se o Flamengo vai conseguir manter as principais peças do seu time titular, mas mesmo tendo um grupo que pode ser aquele grupo meio escamadozinho, se o Flamengo mantiver o nível que apresentou no segundo semestre desse ano, eu acho que não vai ter também muita dificuldade contra o Del Valle e contra o Junior Barranquilla, não, além do outro adversário, aí é muita gente, já não dá pra gente fazer essa suposição. A questão é o seguinte, é muito tempo, né, Eugênio? E a gente tá num continente que as coisas mudam muito rápido. Eu vou aqui dar o exemplo do próprio Flamengo, né? O Flamengo, ele penou para se classificar na primeira fase da Libertadores ano passado, não conseguia jogar bem, e 5-6 meses depois foi o campeão sul-americano jogando o melhor futebol do continente. Por mais que o River tenha jogado melhor durante boa parte da final, ok, mas eu acho que ninguém questiona o fato que o Flamengo jogou melhor a partir ali das quartas de final. Não teve nenhum outro time que jogou a mesma bola que o Flamengo na Libertadores da América. Então a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 2-3 meses, sabe? Tem time aí que a gente olha hoje e não tá muito legal, não, mas aí encaixa o treinador, encaixa um jogador, ou tem time que a gente olha e espera muita coisa e de repente a coisa degringola toda. O Cruzeiro ano passado é um bom exemplo disso, começou bem a Libertadores e acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu prefiro esperar um pouco mais para fazer um prognóstico mais definitivo.
Mas eu olho assim, é claro que essa Libertadores longa, primeiro que as mudanças estão acontecendo agora nos clubes do ano passado, né, nos times do ano passado, e no meio do ano pode mudar também. Por exemplo, o Gadiardo começa a Libertadores, eu não sei se ele termina. Eu acho que ele vai só até o meio do ano no River Plate. Aí o que será do segundo semestre? Quem viria para o lugar dele? O Flamengo também, por enquanto, o Jorge Jesus vai até o meio do ano. É o que se comenta, né? E depois aí o Flamengo vai tentar convencer o português a permanecer no time. Mas olhando por alto assim, eu vejo o Flamengo muito forte no cenário brasileiro. Não só pelo que já tem, mas pelo que está construindo de elenco para o ano que vem. As contratações que já está fazendo. Os jogadores hoje preferem ir para o Flamengo, destaque do futebol brasileiro. Isso dá ele também um protagonismo internacional. Aí um gigante como o Boca está se reconstruindo, a gente não sabe como vai ser com o Riquelme. Fala-se do Miguel Angel Russo, eu acho que é um retrocesso o Russo como técnico, pensando nesse momento do futebol internacional. O Riquelme de repente vem com aquela cabeça de quando ele era jogador, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque é sempre um candidato a título. E aí o River se perdeu o Gadiardo, a gente olha para o Brasil aqui. Tem o Palmeiras, começa com o Luxemburgo. Como vai ser esse Palmeiras do Luxemburgo? A gente não tem ideia do que vai acontecer. O Grêmio, e aí? O Grêmio tem chegado, deve continuar sendo forte. Mas até onde vai? Até como vai ser essa reformulação? Eu acho que o Flamengo entra como favorito. É claro que ao longo do ano as coisas vão mudar. Ou não, né, André?
É difícil prever mesmo, Eugênio. É muito dinâmico, é muito volátil o futebol sul-americano, né? O cenário das equipes, tem crise, a loucura, a insanidade absoluta que é um clube no Brasil grande entrar em crise no campeonato estadual. Um negócio assim, é um negócio de maluco, de prender todo mundo em camisa de força, trancar, jogar numa jaula e tacar a chave fora. Porque é loucura total, porque o estadual tinha que ser tratado como um torneio de pré-temporada e tem treinador sendo demitido porque não ganhou o clássico, porque não ganhou o campeonato. Quando entra ali na fase final, que é a questão dos clássicos, entra todo mundo num delírio coletivo de que aquilo é o mais importante, que não pode perder de jeito nenhum. É muito difícil entender esse processo. Enfim, no futebol sul-americano a gente tem também, nos outros centros também tem mudanças, mas o que eu mais me impacto aqui é em relação ao estadual, né, que tinha que ser visto de uma outra forma, né? Então é tudo muito volátil, tudo muito mutante, e eu concordo com você, não dá para prever nada, né? E depois desse semestre do Flamengo, aí é que a gente não tem como garantir, é tudo uma questão de encaixe, de clique, né? Dá um clique, encaixa tudo. Contratações, treinador, é lógico que esse caso do Flamengo é uma exceção da exceção, você contratar 8 jogadores, 4 no primeiro semestre, 4 no segundo, os 8 se encaixarem com um treinador que chegou depois, loucura total, né? Mas enfim, funcionou. Então é difícil de prever. Então por isso que eu acabei até focando um pouco mais na questão dos clássicos, porque aí, independentemente de fase, de momento, do que vai acontecer, esses jogos vão ter atmosferas diferentes, principalmente o Grenal. E a gente reza que tenha futebol, né? Que normalmente nesses jogos o pau quebra, é só briga com arbitragem, discussão e tal, e o futebol fica um pouco de lado. Tomara que os times foquem um pouco mais no futebol. Acho que com o Kudê no Internacional, o Renato ficando no Grêmio, o Vanderlei no Palmeiras, o Thiago Nunes no Corinthians, eu acho que, né, são treinadores que prezam o jogo, e apesar de todo o clima que se cria, eu acho que vão ser jogos bem interessantes.
Com certeza, né? E eu tô doido pra ver um Grenal com o Kudê do jeito que ele é espivitado do outro lado, vai ser uma loucura. Vamos passar então à Champions League.
Triangulação, futebol na essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
Rodrigo Coutinho, fale pra gente aí sobre o sorteio da Champions e o emparelhamento para as oitavas de final a partir do mês de fevereiro sendo disputada.
Pois é, Eugênio, tivemos aí essa semana o sorteio dos confrontos, né, da Liga dos Campeões, e assim, aí o que a gente falou sobre a Libertadores, né, já muda um pouco de figura, porque ao invés de final de temporada e início de outra, como em alguns países da América do Sul acontece, lá na Europa é a continuidade. Tudo bem que técnico também é mandado embora em menor escala, jogadores chegam para ajustar ali os elencos, mas é meio que previsível como as equipes devem chegar lá em fevereiro, né? Os jogos marcados aí para os dias 18 de fevereiro, 18, 19, 25 e 26, né? Que é a primeira perna, né? Os primeiros jogos das oitavas de final da Champions League. E passando rapidinho os confrontos aqui, o Borussia Dortmund contra o Paris Saint-Germain, Real Madrid contra o Manchester City. Esse, para mim, é o principal jogo, né? Não sei qual é a opinião de vocês, mas é o jogo que mais me chama a atenção, porque o Real busca se acertar ainda com o Zidane, né? Não é uma unanimidade como já foi em outras temporadas, e o City é a mesma coisa, né? Talvez aí dos anos do Guardiola no comando do Manchester City, talvez esse seja o mais questionável, o trabalho mais questionável até o momento. Não que o time esteja mal, né? Não chega a esse nível, mas não está repetindo o nível de atuação dos últimos anos. A gente tem também Atalanta e Valência num confronto aí que muita gente sequer imaginava que poderia acontecer se a gente for pensar lá na primeira fase, porque o Atalanta estava no grupo do City e do Shakhtar Donetsk, né? Que sempre chega ali nas oitavas, às vezes belisca umas quartas de final. Então o Atalanta conseguiu superar o Shakhtar, que é um clube um pouco mais badalado no cenário europeu, por mais que seja um clube ucraniano. E o Valencia deixou para trás o Ajax, né, que foi uma sensação aí da última edição da Champions League, inclusive terminou como líder do grupo H, à frente do Chelsea, a mesma pontuação do Chelsea, mas deixando o Ajax aí na Liga Europa. Seguindo, a gente tem Atlético de Madrid e Liverpool, acho que é um confronto bem interessante também. Talvez, eu não vou dizer que é o melhor dos cenários para o Atlético de Madrid, né? Porque nunca é o melhor dos cenários você enfrentar o atual campeão. Mas dentro daquilo que o Atlético vem mostrando até aqui na temporada, também bem questionável, acho que pode ser ali uma oportunidade do Simeone fazer o time jogar da forma que ele mais gosta, especular mais com contra-ataque, deixar mais a bola com o Liverpool e talvez ali conseguir essa improvável classificação em cima do Liverpool. A gente tem Chelsea e Bayern de Munique, outro jogo que chama muita atenção, né? O Chelsea, no meu modo de entender, está crescendo, está evoluindo na temporada sob o comando do Frank Lampard. E o Bayern de Munique, com mudança de técnico, por mais que tenha feito a melhor campanha da fase de grupos da Champions League, é apenas o terceiro colocado na Bundesliga, né? O que sempre gera uma grave crise interna. Então o Kovac, né, foi demitido, e com o novo treinador vamos ver como é que o Bayern vai se comportar nas oitavas de final a partir do ano que vem. Teremos também Lyon e Juventus, para mim esse um dos confrontos mais desequilibrados aí dessa fase oitavas de final. Acho que a Juventus é muito favorita nesse confronto. A gente tem o Tottenham contra o Leipzig, né? O RB Leipzig, o Tottenham do José Mourinho. Vamos ver como é que chega lá em fevereiro, já um pouco mais habituado ao modelo de jogo do técnico português. E o Leipzig, que é franco atirador, né? É um clube que tem uma organização, tem um modelo ali todo próprio de administração. Já inclusive entrevistamos aqui o Thiago Escuro do Red Bull aqui do Brasil, né, o Red Bull Bragantino, e o Red Bull Leipzig, que está alcançando aí agora as oitavas de final de Champions League. Acho que pode sim surpreender o Tottenham, não me surpreenderia se isso acontecesse. E fechando o Napoli contra o Barcelona, né, duas equipes muito bacanas de se acompanhar, de se ver jogar, e acho que vai ser um jogo bem aberto, tem tudo para ser um jogo bem aberto, esse confronto aí entre Napoli e Barcelona. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí desses confrontos. Destacaria também, passou batido lá no início, né? Eu destacaria também o Borussia contra o Paris Saint-Germain, né? Me chama muita atenção a intensidade que o Borussia coloca nos seus jogos, e o PSG em jogos de Champions League acaba não conseguindo acompanhar sempre isso. Então, mesmo com o elenco do PSG, com mais jogadores com capacidade de definição dos jogos, não sei se dá pra gente dizer e falar que o Borussia é tão azarão assim, não. Acho que dá jogo aí, acho que é bem equilibrado esse confronto.
Eu queria destacar alguns clubes, não são os mais fortes, os mais potentes. Você falou do Leipzig aí, né? Olha a Red Bull, né? Olha a Red Bull. O Salzburg brigou até a última rodada para se classificar, acabou ficando fora. Achei estranha a opção do Napoli pelo Gattuso, mas...
Também.
Gattuso como técnico para o lugar do Ancelotti, que realmente não estava tirando o melhor do time. André vai falar sobre isso. Acho que merece no próximo programa uma atenção especial a gente falar sobre a Atalanta, né? Um time muito interessante, muito interessante. E eu tenho um sentimento um pouco diferente do seu, Rodrigo. Eu tô achando que esse Paris Saint-Germain pode ser a surpresa, se é que é surpresa, nesse mata-mata da Champions. Me parece que eles estão começando a se encontrar ali, ter um ambiente um pouco melhor. E a gente sabe que é um time com muito potencial técnico, muito potencial técnico. Eu vejo o Borussia muito instável, um time que não segura resultado nenhum, sai na frente, sempre cede empate ou leva virada. Eu acho que esse Paris pode crescer nessa reta final se não tiver mais uma lesão do Neymar em fevereiro, né? O que aconteceu nos últimos anos aí. Mais ou menos por aí, eu não vejo muito favorito, não. Eu acho que agora que a gente vai começar a construir esses favoritos a partir das oitavas, ou não, André?
Olha, eu achava que o confronto do Napoli com o Barcelona, com o Ancelotti, poderia ser mais equilibrado. O que pode acontecer em relação à entrada do Gennaro Gattuso é, até fevereiro, ele criar um time sanguíneo e de um jogo físico, né? Embora o elenco do Napoli não propicie isso exatamente, para tentar se impor contra o Barcelona, como conseguiu contra a Roma, conseguiu contra o Barcelona e o Liverpool também, né? Aquele jogo de intensidade, de um jogo físico, de bola, de jogada aérea para surpreender o Barcelona. Única chance, porque em termos de futebol, assim, em termos de ideia de jogo, foi uma mudança muito maluca, né? Uma coisa de contratar o jogador apenas pela sua personalidade, um cara começando na carreira, enfim, foi muito estranho isso, né? Agora, em relação ao favoritismo ficando na Itália, né? Eu até escrevi essa semana que passou sobre, aliás, essa semana ainda, sobre a ascensão do futebol italiano. A gente falou aqui sobre a seleção, né? No comentário eu até falei sobre a melhora do campeonato, né? Então, assim, Atalanta conseguindo essa classificação com possibilidade de chegar às quartas, né? E a Juventus agora, outra curiosidade que eu tenho, né? Espero que até fevereiro, de repente, o Sarri amadureça isso, que é conseguir colocar Cristiano Ronaldo, Higuaín e Dybala juntos, né? O Dybala como um enganche num 4-3-1-2. Gostaria muito de ver essa maneira de jogar, ou até num 4-3-2-1 com o Dybala e o Cristiano Ronaldo alternando dos lados e o Higuaín na referência, ou os três se girando, enfim, os três em campo. Eu acho que pode acrescentar o jogo da Juventus, e o confronto com o Lyon pode também amadurecer isso, né? Porque em tese é um jogo menos complicado. Agora, em relação ao PSG, cara, o PSG para mim é uma grande incógnita. Ele tanto pode chegar longe dessa vez, que de repente nem tá tendo tanto foco em cima dele, né? Não tem mais nenhuma grande novidade, né? Enfim, teve o Icardi e outras contratações, mas não tá tanto foco em cima deles. Mas o Borussia Dortmund é um time que né, ele tirou a Internacional da classificação no grupo com o Barcelona, né? Conseguiu, jogou a Internacional para Liga Europa. Eu não sei, nesse jogo maluco, de repente o PSG pode não segurar, né? Nesse jogo de intensidade, de regularidade, pode tomar duas pancadas e ir para casa, como também pode complicar muito e eliminar o PSG. Então, são confrontos muito complicados. Agora, só o último toque, para mim, o confronto mais legal, mais interessante, vai ser Atlético de Madrid e Liverpool. Não vejo o Real Madrid City, lógico que tem todo um simbolismo do Zidane contra o Guardiola, né? O Zidane conseguindo um tricampeonato, o Guardiola ganhando duas Champions com o Barcelona e depois não conseguindo mais. Então fica essa questão, né? Os resultadistas falam, né, que o Zidane é mais técnico que o Guardiola. Eu não vejo assim em termos de resultado. Mas essa, eu acho legal o confronto do Klopp com o Simeone por causa disso. São dois treinadores que tinham uma maneira de trabalhar de intensidade máxima e que ao longo do tempo, assim como o Guardiola aprendeu um pouco com eles e adicionou intensidade e transições em velocidade no seu modelo de jogo, embora ainda preze muito a posse de bola, o Liverpool e o Atlético de Madrid estão tentando adicionar mais controle, mais cuidado com a bola em muitos momentos a esse jogo, para não ficar um bate-volta que muitas vezes acaba criando dificuldade, né? O jogo fica muito maluco, e aí no jogo maluco de bate-volta você não tem controle, você pode ganhar, errar, então pode ser nocauteado, pode passar por cima. Então eles estão tentando se adaptar a isso. O Klopp é mais bem sucedido, né, do que o Simeone. Simeone com dificuldade. E eu concordo até com o Rodrigo, que eu acho que o Simeone vai ser muito tentado a tentar a fazer o Atlético jogar, tá, mesmo com o João Félix, com o Renan Lodi e outro jogador de mais técnico, vai tentar, de repente, fazer esse jogo de intensidade, de compactação defensiva e transição rápida para surpreender o Liverpool.
Beleza, gente. Então é isso. Estamos encerrando a edição desta semana do nosso Triangulação. E dando um até logo ao André Rocha, que vai tirar férias e volta no final de janeiro. É isso, André?
É isso. Valeu aí. Metam bronca aí no programa. Arrebentem. Tomara que consigam ótimos convidados aí. E da metade pro final de janeiro eu retorno aí. Grande abraço para vocês.
Maravilha. Teremos convidados especiais, se tudo der certo, a partir de semana que vem, em que nós vamos já, Rodrigo, comentar a final do Mundial de Clubes, né? No sábado. Terça-feira que vem, o programa no ar.
Ah, Eugênio, com certeza, né? Vamos tentar trazer aí uma visão um pouquinho diferente, né? Até para não ficar maçante. Esse jogo vai ser extremamente debatido, mas vamos nos esforçar aí para trazer o melhor conteúdo possível, já com algum convidado, né, bem especial, desejar aí um bom recesso para o André, né, mas vamos tocando aí durante esses dias, esse mês de janeiro, fevereiro, tem muita triangulação aí para a galera.
Com certeza. Até a próxima, gente!
Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.